A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra, um programa da responsabilidade da Direnor, que todas as semanas e há mais de 26 anos leva até si um olhar positivo e atento sobre o que de melhor existe e acontece aqui na nossa região. Este domingo, e a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado no passado domingo, dia 10 de outubro, vamos estar na companhia da Associação O Salto, uma IPSS bracarense que há mais de 20 anos intervém na área da saúde mental e orienta a sua atuação no sentido de possibilitar a concretização de um projeto de vida autónoma a pessoas com perturbações do foro psiquiátrico. Vai ser, como sempre, uma emissão repleta de muita informação e, claro, com boa conversa. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dia Mundial da Saúde Mental com o Salto, Associação de Apoio à Saúde Mental.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E antes mesmo de lhe apresentar os meus convidados, que hoje estarão aqui comigo à conversa, importa conhecermos um pouco desta associação, a grande protagonista da emissão deste domingo.
Fundada a 17 de junho de 1999, a Associação de Apoio à Saúde Mental, o Salto, é fruto do empenho de pessoas cuja convivência com doentes com perturbações do foro psiquiátrico levou a que tomassem consciência da necessidade de se congregarem esforços para lhes proporcionar uma qualidade de vida melhorada e, simultaneamente, sensibilizar a comunidade para este tipo de situação. Assim, dotados de uma grande força de vontade e impulsionados por sentimentos de apoio e solidariedade, pais, amigos e familiares de pessoas com este tipo de perturbações reuniram-se a fim de minimizar o sofrimento e isolamento do doente mental, criando um espaço de apoio e acompanhamento. O principal objetivo era estabelecer com a comunidade uma rede que, através de uma planificação e intervenção articulada entre serviços, pudesse dar resposta adequada e global às necessidades sentidas pelo cidadão com perturbações do foro psiquiátrico. Para isso, a Associação tem promovido e desenvolvido ações que muito contribuem para o bem-estar social destes doentes, operando em campos como a segurança, a educação, a formação profissional, o emprego, a saúde e a habitação, a que se juntam iniciativas de caráter cultural, informativo, recreativo e ocupacional. Apostada em fomentar o espírito de entreajuda e em capacitar os doentes para atividades diversas, visando a sua inserção na sociedade e no mundo do trabalho, a Associação tem a funcionar nas suas instalações um fórum socio-ocupacional, onde cerca de 10 doentes beneficiam de uma terapêutica invulgar, mas eficiente, consubstanciada em atividades como desenho, escultura, pintura, renda e bordados. Ao longo destes anos de vida, a Associação passou já por dificuldades diversas, nomeadamente a nível financeiro, pelo que foram de importância extrema os donativos de alguns mecenas, bem como o empenho e a prontidão de todos os que até agora se têm dedicado a esta causa. A Associação de Apoio à Saúde Mental, o Salto, é um digno exemplo de solidariedade e compreensão, permitindo que pessoas, cuja condição não permite a independência que todos gostaríamos de ter, possam pelo menos aceder a uma vida um pouco mais estável, o que a prazo poderá contribuir para a sua recuperação.
E para nos desvendar então todas as histórias desta associação, são hoje nossos convidados o Dr. José Manuel Peixoto Bastos Machado, que é o atual presidente da Associação O Salto, Associação de Apoio à Saúde Mental, também a Dra. Rita Tinoco Vobon, fundadora desta associação, ex-presidente e atual membro da direção, e também a Dra. Susana Ferreira, psicóloga e também técnica desta associação, a quem aproveito desde já para agradecer a presença na nossa emissão, que hoje é dedicada então a estas questões da saúde mental e é também uma visita guiada a esta associação que muito tem feito pelo doente e suas famílias, doente com perturbações do foro psiquiátrico. Começamos então a visita guiada à Associação Salto na companhia da nossa primeira convidada deste domingo, a Dra. Rita Vobon, é assistente social. Foi uma das fundadoras desta associação, tendo sido presidente ao longo de vários anos. É um projeto que acompanha desde o primeiro momento e ao qual ainda se mantém ligada como membro da atual direção. Doutora Rita, muito obrigada pela sua presença na emissão deste domingo, dedicada então a conhecermos um pouco melhor a vossa associação. De facto, e como há pouco ouvimos no texto que apresentámos sobre a associação, esta é uma associação que tem desenvolvido um papel muito importante nos doentes que têm este tipo de problemas de foro psiquiátrico. É mesmo assim, não é? Portanto, vocês foram, de certa forma, pioneiros aqui em Braga neste apoio a este tipo de doentes. Como é que tudo começou, doutora? Olha, o que é que motivou a criação da vossa associação?
Como disse há bocadinho, bem, primeiro agradeço também, de facto, o vosso convite, não é? Que é importante. E vou começar por dizer aqui, fazer uma pequena história, digamos assim, de como, porquê e como é que a associação nasceu. E, portanto, eu vou-me situar numa época passadíssima, não é? Do século passado, em que se estava na transição do hospital psiquiátrico onde os doentes viviam e com os novos medicamentos, as novas teorias que foram surgindo, fazia-se uma transição entre o hospital psiquiátrico e a comunidade. Portanto, só do tempo em que se começa a funcionar em brigadas, em ir a casa dos doentes, a estabelecer uma relação diferente com eles e com a família, e, portanto, eu estava aberta, digamos assim, à criação de uma associação, como deve calcular. Nós acreditávamos que as pessoas com perturbações psiquiátricas devidamente acompanhadas poderiam estar na sua vida habitual, como qualquer outra pessoa, não é? E, portanto, ainda dentro do Centro de Saúde Mental do Hospital São Marcos, não é? Criámos, ligado ao departamento que era na altura nos Peões, uma pequena unidade que chamámos Socioterapia Reabilitação, em que já pretendíamos que eles estavam lá, almoçavam lá, tinham atividades lá e faziam a ligação às famílias e a tudo. Portanto, havia já uma experiência nossa de acompanhamento extra-hospitalar. Pronto. E, portanto, a gente, claro que apareceu-me lá, de repente, uma senhora que se chamava a Dona Isolete, que dizia que tinha um doente mental e que me fez uma questão. Se os doentes mentais não tinham, portanto, direito a ter uma associação, palavras dela. É evidente que nós estávamos abertos a uma situação desse género. Havia na socioterapia, era eu médico, é o Dr. António Guimarães, que trabalhávamos na área. Havia outra colega que trabalhava na área do alcoolismo, já dentro do mesmo sistema. Embora tivéssemos outras coisas, mas para aqui não interessa, não é? E é dentro deste contexto que ela pergunta, faz essa pergunta e que damos a resposta, não é?
E foi assim que nasceu, portanto, deu-se o arranque desta associação através desta pergunta desta mãe.
Desta mãe.
Que tinha um jovem, com certeza, alguém da família. E que precisava de ter esta retaguarda.
E o engraçado é que ela nem sequer era de Braga.
Ah, muito bem.
Estava cá a viver, trabalhava, o filho estava lá numa casa, mas a gente nem o conhecia, nem a ele. Muito mas bem. A partir dessa altura, começámos a trabalhar com ela e fomos agregando outro tipo de pessoas, como é evidente,
muito bem.
De todo o género.
E a vossa associação chama-se O Salto. Porquê é que resolveram dar este nome à vossa associação logo no início?
O Salto quer dizer... Ora bem, os doentes viviam de uma forma, não é? Agora pretendia-se que eles vivessem de outra forma. Portanto, é uma forma de representativa dar o salto de um lado para uma concepção diferente da psiquiatria e que eles, pelo seu comportamento e maneira de estar, poderiam fazer mais fácil a integração dos futuros, digamos assim.
Muito bem.
Foi essa a ideia do salto.
Do salto.
Saiu-me de repente.
Ai, foi então criação da mesmo de
quer
sua,
dizer, nós
da
tínhamos que dar para fora, não é?
Vários nomes.
Vários sim. nomes. E um que me surgiu foi o salto. E depois eles disseram que o salto
enquadrava-se perfeitamente.
E pronto, não havia nenhuma assim com esse nome, que também é importante, não é?
E eu pergunto à doutora como é que foi o arranque. Acabou de nos dizer que foi já no século passado, numa altura de grande transição. O salto é também, o nome é também muito significativo, que é criar aqui uma nova forma de estar destes doentes. Como é que foi todo este desenvolvimento, a criação da vossa associação? Sei que teve outras pessoas inseridas na fundação. Quero falar um bocadinho de quem
essas
a ajudou.
Ai, foram tantas que eu não sou capaz de dizer. Foi, olha, de importantes, digamos assim, porque depois já as pessoas que eu também não conheço, não é? Foi o Dr. Estrada e a Dra. Guilhermina.
Muito bem.
Pronto, foram dois nomes, digamos, mais sonantes.
Na altura ajudaram.
Na altura ajudaram em tudo, pronto.
Muito bem. E então, os vossos principais objetivos com esta associação? Portanto, falávamos de um momento de grande transição. O que é que pretenderam criar, portanto, em 1999, com esta associação? Quais eram as grandes propostas que tinham para apresentar a estes doentes?
Na Constituição, eu posso dizer aquilo, vou dizer aquilo que está escrito, digamos assim, que era estabelecer uma rede através de uma articulação entre serviços que possa dar resposta às necessidades dos doentes do foro psiquiátrico, promover o seu bem-estar social e familiar e do contexto em que eles vivem, não é? E executar atividades diversas, recreativas, informativas, temos, depois vão falar, não vale a pena estar a dizer.
Sim, sim.
Sobre isso. E então acabou por ser, em 99,
sim.
a publicação no Diário da República dos Estatutos, reconhecida como uma pessoa coletiva de utilidade pública. Portanto, estávamos aptos a começar e a fazer. O primeiro saltinho, digamos
sim, sim,
assim,
exatamente.
Foi na Rua de Santa Margarida, que alugámos um espaço,
sim.
e que começámos aí, não é? Que não tinha
e
grandes
condições. Que tipo de
apoio
condições. É que começaram por dar a estes doentes? Começaram com que tipo de atividades, logo no vosso arranque da associação?
Começámos com, olha, acho que já fazia na socioterapia,
sim.
portanto, havia uma senhora que na altura ia lá fazer... Olha, bordados, costura, essa coisa para as senhoras. Havia o futebol, essas atividades para os rapazes. Porque na socioterapia
sim.
tínhamos mais movimento. Embora ali também tentássemos fazer, mas já não fazíamos tanto como fazíamos antigamente.
Sim.
Que eram os passeios que se faziam, era, sei lá, jogos,
muito
ali
bem.
Também se fazia também. Essas atividades
e acabavam
normais.
Por ocupar uma parte do dia destes doentes. Eu pergunto que tipo de doentes é que começaram por vos chegar? Que tipo de doenças é que tinham? eram pessoas que estavam minimamente aptas? Queres-nos falar um bocadinho destes doentes?
Estes começaram doentes por já tinham certas capacidades. Exatamente. Porque já estavam connosco, não é? Okay. Portanto, aquilo, passeios, ir ao café, almoçar fora, fazer excursões, esse género de atividades mantivemos. Okay. Até porque os doentes passaram de um lado para o outro, não é?
Pronto.
Portanto, já estavam acompanhados por nós, continuaram por nós e foi assim que começámos.
E, portanto,
começámos.
Desse primeiro saltinho na Rua de Santa Margarida, depois houve uma mudança de instalações.
Exatamente,
não é?
Que são as atuais e que penso, bem, comparadas com aquelas, são ótimas.
São ótimas,
agora,
não é?
Não Muito sei bem. Se os outros vão considerar que sejam ótimas. Não,
mas
é um espaço agradável. Não. Aliás, agora até temos a colaboração de voluntários, não é?
Exatamente.
Que dá uma dinâmica totalmente diferente. E fomos criando, temos já o bóssio a funcionar, a natação, vai quem quer.
Claro.
Como é evidente, este tipo de programas. As senhoras não gostam tanto, gostam mais de estar
bem.
Lá sossegadas, mas eles gostam da natação, gostam do ócio, gostam das atividades que fazemos, almoços, jantares não.
Passeios, não é?
Passeios. Eu até com os doentes da unidade de evolução prolongada e a almoçar com eles fora, em excursão.
Muito bem.
Que era uma alta pesada. E lembro-me sempre do episódio que lá se passou, que eu... Foi em Coimbra. Telefonei, marquei, tudo bem, certo. E fomos para lá. E então, calhou-me um dos melhores restaurantes de Coimbra, com doentes pesados.
Sim.
Olha, mas por acaso calhou muito bem. Pôs-se uma mesa grande, os piorzinhos ficaram de costas para o povo. E houve um que começou a dizer palavrões.
Pois.
Olha, ia morrendo, mas estava lá uma funcionária que já estava preparada e foi a correr à cozinha buscar não sei já o quê e dar-lhe...
Para acalmá-lo.
E ele, pronto, já estava habituado àquilo.
Muito bem.
Ficou sossegado.
São experiências...
Portanto, são assim experienciazinhas que, bom, esperemos que venham a ter um efeito melhor, não é?
Muito bem. Mas este tipo de doentes, se não tivessem essas experiências com a vossa associação, provavelmente não tinham, não é?
Ora bem, repara, eu sou assistente social, não trabalhava sozinha, trabalhava com um psiquiatra, que era, olha, o Dr. António Guimarães, que deve conhecer.
Sim, sim.
Mas o que interessa é que formávamos já uma equipe, eles já nos conheciam e é totalmente diferente o contacto que mantemos dentro para fora com os doentes que a gente conhece, não é?
Sim.
Também tivemos ali as férias na Apúlia.
Que acaba por ser também importante para eles, não é?
Era.
Muito bem.
Acompanhados, claro, com empregadas. Eu ia lá muitas
vezes.
E como é
que, neste arranque, como é que os pais destes jovens viram a criação da vossa associação? Para eles foi também uma importante
Alguns
retaguarda.
Alguns até são sócios da associação. Não posso dizer quantos ou como.
Sim.
Mas também temos gente interessada e temos um até que vai às reuniões da Assembleia Geral, faz parte... As próprias doentes nos estatutos, houve umas, as válidas, não é? Que fizeram parte da associação.
Muito bem. Eu pergunto também, uma vez que acompanha, faz parte também do seu trabalho este tipo de doentes, e passado estes 20 anos, mais de 20 anos da vossa associação, ainda sente que existe muito preconceito em relação a estes doentes que sofrem deste tipo de patologias?
Eu isso não sei muito bem responder, porque nunca tive problemas, percebe? As coisas, as excursões, os sítios onde almoçávamos, nunca houve problemas de maior.
Mas sente que a sociedade ainda olha com algum preconceito para os
doentes? É capaz disso, não sei.
Da sua experiência não sente,
eu da
não
minha,
é?
Estou a falar da minha experiência.
Sim.
E das visitas que temos feito e os sítios onde vamos. E se calhar eles não são assim tão mal comportados.
Exatamente.
Quanto isso.
São pessoas como todas as outras que têm uma perturbação, não é? Muito bem.
Assim, uma coisa horrível.
A doutora Rita tem estado ao longo de toda a sua... deste percurso que já vai há mais de 20 anos nesta associação. Já nos falou que a mudança de instalações foi um momento marcante, mas ao longo destes anos, há mais algum momento que tenha considere marcante na história da vossa associação, que tenha sido importante para, olha, para a associação?
Eu acho que importante para a associação foi o grupo de voluntários que temos lá.
Que criaram, sim.
Sim, e que, pronto, deram uma abertura diferente, são entusiasmados também, e quer dizer, teve uma mais-valia porque fazem outro tipo de atividades, digamos, leituras. Olha, uma coisa que eles gostam também é o teatro. Começámos a fazer
teatro,
lá em cima.
Vamos falar mais à frente, sim, sim.
Eles, quer dizer, gostaram, não é?
Sem a ajuda destes voluntários seria mais difícil realizarem,
claro,
estas atividades.
Claro, claro.
E pergunto-lhe também, eu sei que já foi presidente da associação, continua ligada sempre a acompanhar o SALT, como é que gostaria de ver a associação no futuro? Ou seja, há algumas etapas
futuro...
que gostaria de ver concretizadas, algum projeto que gostasse de ver no terreno?
Nós estamos um bocadinho condicionados porque estes fóruns, criados numa determinada altura, não é? Estão agora a ser... criar uma coisa chamada os cuidados continuados integrados em saúde mental, que eles exigem determinadas condições para eles estarem lá, as horas, essas coisas todas, e que um dia, que eu não sei quando será, que já são há não sei quantos, desde que o fórum existe, que nós estamos abertos a qualquer coisa que surja e que a gente, nós consideremos útil para eles, não é?
Exatamente.
Porque não sei o que é que vai lá, vai aparecer, porque há os chamados cuidados continuados,
sim,
integrados em saúde mental, que um dia hão de fazer uma visita lá e ver se está nas condições que eles
vocês
imaginaram.
Vocês têm essas condições para estarem enquadrados?
Eu penso que temos. Quer dizer, é uma associação pequena.
Sim.
Não é? E não pode ser maior. Mas aquilo que a gente faz, não há muitas a fazer por aí.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Se o dia chegar, não te deixe apagar. Se a vida aborrece, há sempre volta a dar.
Este dia 10 de outubro, que foi o mote também para trazermos a vossa associação hoje a estúdio, é um dia em que se celebra já há muitos anos este Dia Mundial da Saúde Mental. Considera que é um dia importante falar-se, continuar-se a trazer este tema para a agenda da sociedade, falar-se sim. sobre estes problemas ligados à saúde mental?
No dia de, nesse dia, de 10 de outubro, no passado, em colaboração com a Casa de Saúde de Bom Jesus e de Barcelos, reuníamos todos em festa, não é?
Muito bem.
Que era, é para eles, eu penso. Pronto, lá havia a missa, para quem quisesse ir.
Sim.
E havia comes e bebes, e havia, pois, danças e coisas assim no género.
E, portanto, e pronto, é um dia
e passeio, às vezes, conforme os locais, que uma vez era Barcelos, o Salto não tinha condições para isso.
Tinham que ir aos outros sítios. Muito bem. Convidava, por fim, a deixar ficar uma mensagem ou aos vossos utentes, aos vossos colaboradores, ou mesmo a quem hoje nos possa escutar. De que forma é que podem contactar a vossa associação? Uma mensagem especial para estas pessoas que possam estar a necessitar de apoio também.
Eu, a única coisa que posso dizer, assim de repente, é que estamos abertos, não é? Completamente.
A receber toda a gente que necessita.
A receber toda
não é?
A gente que necessita, e somos contactados por muitas pessoas que necessariamente sejam encaminhadas através do hospital. Percebe?
Okay. Sim.
As pessoas chegam lá, são avaliadas, sob o ponto de vista psicológico, e a psicóloga irá falar disso, com certeza, e depois a direção aprova sempre a experiência.
Ok.
Que é, parece que é 3 meses, olhem. E depois ou fica ou não fica, não é?
Sim.
Porque pode a gente achar que sim, senhor, e que podemos fazer alguma coisa por eles, e eles depois não quererem, não é?
Claro.
Ou não se adaptarem, ou... Portanto,
mas são sempre
mas nós estamos abertos. Agora, se vierem os cuidados continuados integrados, já não vai ser assim, não é? São eles que encaminham.
Ok.
E nós não íamos morrer na praça pública, digamos assim. Aceitamos, okay. Percebe? E estudamos a situação e agora vem aí uma fulana, uma senhora já que é fora do contexto porque já tem uma certa idade, mas tem perturbações psiquiátricas, portanto a gente não se limita, digamos, a este diagnóstico da esquizofrenia ou daquilo ou daquele outro. Para mim, são doentes do foro psiquiátrico, precisam de uma determinada ajuda, que não é só médica, que é preciso ir que todos eles tenham médico. Sim. E a gente faz a ligação ao médico, ou faz a ligação ao enfermeiro, ou ao centro de saúde, ou a qualquer que seja necessário.
No fundo, portanto, trabalham em rede, e isto é que é importante para estes,
E temos tido uma abertura extraordinária.
Doutora
Mas
Rita,
quer dizer, eu acho que tivemos sempre uma abertura, não sei se
extraordinária
também,
da comunidade e das instituições,
sim,
para o acolhimento dos
não
vossos
clientes.
Não sei
se é porque somos conhecidas ou não.
Talvez
sei que não
pelo trabalho que desenvolvem.
E agora com os voluntários ainda mais, não é?
Ainda
eles
mais.
Estão mais inseridos na comunidade, não é?
Muito bem. Portanto,
museus e não sei o quê, depois eles falam do que é que viram, não viram, se gostaram, se não gostaram. Esse tipo de trabalho.
Muito bem. Doutor, eu agradeço a sua presença na nossa emissão, o seu contributo. Ficámos a conhecer um bocadinho melhor como é que tudo aconteceu, e desejamos que continue o seu trabalho junto desta associação para os próximos tempos, para os próximos anos, está
Obrigada.
Bem? Obrigada.
Gostei muito.
E é com esta entrevista da doutora Rita Bobon que encerramos então a primeira hora de emissão deste domingo, tempo de fazermos um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos para continuarmos a nossa visita guiada a esta instituição que muito tem feito pelos doentes com perturbações mentais e seus familiares. Volte connosco, até já.
Voltar atrás, ainda assim aqui estás tu a insistir.
Terra. Desde 1994.